No início do ano, a ANCINE, Agência Nacional do Cinema, divulgou um levantamento que mostrou que, entre as mais de 2.500 obras audiovisuais registradas em 2016, apenas 17% delas haviam sido dirigidas por mulheres. Ao mesmo tempo, o trabalho delas tem ganhado muito destaque em festivais e bilheterias. Na última edição do Festival de Gramado, Laís Bodansky levou Kikito de melhor direção e melhor filme por Como os Nossos Pais. Em Cannes, Sofia Coppola ganhou a melhor direção por O Estranho que Nós Amamos, se tornando a segunda mulher a ganhar a Palma de Ouro da categoria em 70 anos de festival. Para comentar o assunto, conversei com Esther Hamburger, professora do Departamento de Cinema, Rádio e Televisão da Escola de Comunicações e Artes da USP. Professora, qual o significado dessas premiações para as mulheres do audiovisual?
Então, é interessante que recentemente a pesquisa nos estudos de cinema se voltou para a participação das mulheres na direção nos períodos mais inicial da história do cinema, que curiosamente contou com várias mulheres na direção em diversas partes do mundo. No Brasil, até recentemente, a gente só conhecia o nome artístico da pioneira chamada Cléo de Verberena. E recentemente, as mulheres estão ocupando de novo essas posições, gerando uma discussão muito interessante. O filme da Laís, Como Nossos Pais, está nos cinemas e ainda em setembro temos mais dois filmes dirigidos por mulheres que passaram no Festival de Berlim. A Daniela Thomas e a Júlia Murat, que é filha da Lúcia Murat, que também é cineasta, que é uma das cineastas pioneiras. É muito importante ir ao cinema prestigiar esses filmes para que eles fiquem mais tempo em cartaz e para que mais gente possa ver e discuti-los.
E o cinema feito por mulheres tem alguma especificidade, alguma característica que é só delas?
Então, essa aqui é uma pergunta, né? É uma pergunta que está aí para ser feita e discutida. O desafio para responder essa pergunta está em não cair num essencialismo do que seria o feminino ou do que seria o feminista. É mais interessante a gente pensar em cada filme, o que que faz diferença nesse filme específico. De qualquer maneira, a presença das mulheres na direção está diversificando bastante formas de se fazer cinema e traz novidade.
Além da maior atuação de mulheres nesse mercado, quais são as novas tendências do audiovisual?
Ah, existem muitas tendências. Há uma tendência muito forte do cinema pernambucano, que é um cinema que lida com questões históricas e políticas e relaciona o contemporâneo com essas questões de uma maneira muito interessante. Isso é uma vertente que vem desde o começo do cinema da retomada, nos anos 90, e foi se aprofundando num grupo de cineastas bastante interessante, do qual talvez o mais conhecido hoje em dia seja o Kleber Mendonça. Existe uma tendência que eu acho muito interessante, que é também uma diversificação do cinema em termos de classe, que é um outro lado em que o cinema brasileiro sempre foi muito restrito. O Brasil mudou muito e uma das mudanças pode ser vista no cinema. Então, nós temos cineastas como o Wardley Queiroz, que é um cineasta de Brasília, formado pela UNB e que faz um cinema muito interessante, que filma a Ceilândia, uma cidade satélite, de uma maneira absolutamente original e trazendo questões políticas bastante provocativas. Então, ele fez, por exemplo, o filme Branco Sai, Preto Fica, que tem uma força muito grande de falar sobre as questões de discriminação racial no Brasil.
Professora, como o cinema brasileiro é visto no exterior e o que falta para um filme brasileiro ganhar um Oscar?
O cinema brasileiro é visto em diversos momentos da história do cinema brasileiro e em diversos lugares do exterior, né? O cinema novo ficou muito conhecido fora do Brasil, especialmente no público cinéfilo. O cinema no Brasil, ele nunca se desenvolveu como uma indústria, né? O Oscar enfim, é a premiação da indústria de cinema. O cinema brasileiro, por várias razões que ainda estão sendo estudadas, ele nunca conseguiu se estruturar com uma autonomia de indústria. Ele nunca conseguiu ter a força nem junto ao público e nem a força econômica. Então, eu acho que o cinema brasileiro contemporâneo tem essa característica de dar espaço para a produção independente, para manifestação e para formação de talentos diversificados.
Conversei com Esther Hamburger, professora do Departamento de Cinema, Rádio e Televisão da Escola de Comunicações e Artes da USP. Larissa Lopes, para a Rádio USP.